Podcast Toque de Saída, com Artur Simões e Joana Miranda.
Olá, hoje no Toque de Saída mentimos. Ou vá lá, falámos de mentiras. Falámos também da importante questão de guardar ou não a manteiga dentro do frigorífico e essas galvanizam sempre os nossos ouvintes. Ficámos a conhecer o conceito de cozinha tântrica e será verdade que ovos brancos vêm de galinhas brancas e ovos castanhos vêm de galinhas castanhas? Tudo isso e muito mais no Toque de Saída de hoje. Olá, Joana.
Olá.
Olá, Raquel Produtora.
Olá.
Como é que estamos?
Olha, estou feliz, inscrevi-me no ginásio, estou a comer bem, já bebi 4 cafés.
Ok. Não sei se... Não, pá, ainda são 4 da tarde, Joana. Se calhar vai com calma, ok? Uma coisa cada vez, ginásio primeiro, depois um café a 2, depois eventualmente, ok? Quando sentires que a tua pujança cardíaca consegue, sim, aguentar essa carga de cafeína que tens neste momento a correr no teu corpo,
sim,
se calhar 4. Mas sim, mas eu gosto de sentir essa energia.
Estou muito feliz.
Uma semana nova à nossa frente.
Vim rejuvenescida do fim de semana.
Fim de semana que nos trouxe gala da TVI.
Sim.
Confesso, não acompanhei. Mas, epá, eles fazem sempre estas, não é? Eles adoram fazer estas nas galas.
Sim.
E, olha, eu papo isto de bom grado. Estou a falar da homenagem a Rui de Carvalho.
E, ele merece. Pá,
nós adoramos estas, não é? Nós adoramos, como é que eu ia dizer?
O espetáculo.
O espetáculo e os velhinhos. Não gostamos velhinhos.
Sim.
Os velhinhos adoráveis em palco a discursar e a dizer coisas bonitas.
Mas façam sempre o possível por não causar mal a quem nos acompanha. Até sempre. E viva o teatro. E viva o espetáculo. E viva a música. Viva tudo o que é arte. E viva a arte do tesouro que é a cultura portuguesa.
Ai, olha, isto dá-me vontade de chorar.
Dá vontade de invadir o palco para lhe dar um abraço, não é?
Dá vontade. Pá, para mim dá-me vontade de ir correr contra uma parede. Não sei. Qualquer coisa. Dá-me vida. Eu ouço o Rui de Carvalho a falar das artes
e tudo
esqueço-me que tenho que trabalhar a recibos verdes, sabes? Eu esqueço-me dos impostos, eu esqueço-me de tudo. Artes!
E é isso que estamos a tentar fazer aqui também, não é?
É.
Fazer com que tu, que nos estás a ouvir, esqueças dos impostos.
Podcast Toque de Saída.
Joana, que questão profundamente filosófica que queres explorar agora?
Olha, eu gostava de perceber uma coisa. Porque estávamos aqui a conversar e chegámos à conclusão que eu meto a manteiga fora do frigorífico porque gosto de comer manteiga.
Ok.
E não blocos de cimento salgados.
Sim. Preferes manter cubos de gelo no teu pão.
Cubos de gelo com sal no meu pão, sim. Já o Arthur mete no congelador. Não, estou a brincar.
Não. É assim, eu não sei se pelo menos para esta brincadeira das manteigas sou útil porque eu não gosto de manteiga. Uso manteiga só para cozinhar. Como tal, a manteiga e bloco dá-me jeito.
Pois, que é para depois girar na frigideira. É,
exatamente.
Não é?
Eu percebo que isso seja um ponto de contenção entre, vá lá, tu, a Joana, sim, e a nossa Raquel produtora.
Tu metes dentro do frigorífico, não é?
Que pronto, gosta, sim, de ter um, gosta de ter um tijolo no pão.
Mas tu quando tiras a manteiga da caixa e metes numa...
Tiro um bocadinho antes.
Ah, faz um
exemplo,
timing.
Por fazer torradas. Tiro, sei lá, meia hora antes.
Meia hora?
Sim. Que é, tu pré-aqueces a manteiga?
O quê? Isto é cozinha de... Como é que se chama? Cozinha de... Aquela cozinha que demora tempo a fazer.
Como assim, Joana?
Opa, pronto, isto tem um nome. Aquela cozinha... Por exemplo, as carnes que ficam a cozer durante um dia inteiro. Chama-se cozinha de...
De espera? De pessoa? De restauração? De...
Se alguém souber, 911-911-978.
Bem, tu isto mandas é muitas destas de... que só sabes metade. Cozinha de alma? Cozinha de amor? Cozinha de...
Não, isto é cozinha de tempo. É tipo cozinha de tempo, mas não é assim.
Eu não sei, mas pá, olha, vamos ter ajuda, não é?
WhatsApp Cidade FM 911-911-978.
Cozinha de marinação, não é isto, mas é... Pronto, mas ela para fazer umas torradas faz, sim, cozinha, sim, de marinação, que não é este o nome.
Ou marca já na agenda, olha, pá, este dia vou ter que tirar a manteiga, ou vai lá de picareta, não é?
Não, acordas, sim, e tiras logo.
Epá, é,
epá, não acredito.
Não, vai, não. É. Vai, vais lavar os dentes, fazer xixi e tirar a manteiga.
Sim, faz
por... É
faz
o
parte
meu...
da minha rotina, sim.
Faz parte,
bem,
da minha
tirar
rotina.
A manteiga, posso precisar dela, sei lá, duas
não,
horas.
Epá, mas a tua casa também está a arder. Mete a manteiga cá fora.
Sim, mas e depende da época do ano também, não é?
Slow cooking, maturação.
Slow cooking.
Ah, ok. Slow cooking. Ok. Muito obrigado. Slow cooking, mano. Ok.
Já estou a mandar 300 pessoas.
Bem, uau.
É isso. A Raquel
muito
faz
obrigado.
Torradas como quem faz slow cooking.
Mas eu gostei de quem usou a expressão maturação aqui.
Maturação. Pode,
sim,
ser
é
cozinha
pronto,
de maturação.
A Raquel matura a manteiga. Aliás, a manteiga estagia.
A manteiga
estagiou a maior em... Em cozinha.
Esteve aqui a marinar. Como é que é? A maturar? Eu a dizer marinar.
Isso ouvi também, achei uma bastante referência.
Mas eu deixo a manteiga cá fora, porque eu gosto da manteiga, tipo, eu adoro.
Barrável, não é?
Pronto. Eu adoro manteiga barrável. E até vos digo,
mas acho que isso...
eu adoro lamber manteiga da faca.
Oh, não, pá, tu ia lamber coisas.
Já
é um caso clínico. É um caso clínico.
Eu gosto de... eu adoro
não
manteiga,
todos...
pá.
Sim, claro.
A minha mãe dizia que eu ia ficar com os olhos amarelos por causa disso.
O quê?
Podcast Toque de Saída.
Boa viagem com o Toque de Saída, sou Artur Simões, comigo Joana Miranda, e é por estas e por outras que eu adorava andar mesmo com a rádio às costas, sabes? Com esta...
Porquê?
Estas aparelhagens todas, para já, para poder lançar trilhas quando precisasse. Sempre que, sei lá, começava a partir numa espécie de anúncio, de discurso motivacional para os meus amigos. Malta.
Quando eles tivessem assim a tua casa depois de comerem a tua bolinhesa.
Foi um gosto ter-vos cá, toda descontinência. Ou para lançar esta, de vez em quando. Dá jeito,
ótimo.
Não é? Dá jeito ter uma destas. Mas também para, sempre que não me lembrasse de uma expressão, de uma palavra, seja o que for, podia só fazer assim.
WhatsApp Cidade FM 911-911-978.
Tinha dezenas, centenas de ouvintes a ajudar-me aqui no nosso WhatsApp. Tu que há bocado, pronto, não consegui chegar a uma expressão que agora em retrospectiva
era tão fácil.
Muito fácil.
Eu disse cozinha de marinação, cozinha de tempo.
Tudo e mais alguma
cozinha
coisa.
Cozinha de
nada
paciência.
Disso.
Olá, boa tarde. É slow cooking.
Slow cooking, pá. Eu gosto, houve quem sugeriu, quem sugerisse, aliás, cozinha tântrica. Também gostei dessa.
O quê?
Pronto, e houve até gente que te confrontou, Joana, isto porque tu partilhaste mais uma confissão daquelas que nós, pronto, escusamos saber.
Opa,
mas a da manteiga, não é? Que tu gostas de ficar ali com a faca e...
Imagina, vou barrar uma tosta com manteiga. Epá, não lamba a faca, queres ver?
O Manuel disse, então, mas não era a Joana que no outro dia dizia que não lambia a faca? E repara, ele traz fontes, áudio de quarta-feira passada.
Oh meu Deus!
Sim, Joana!
Eu fui apanhada!
Foste apanhada?
Com a boca na faca! Epá, não lamba a faca se estiver a comer com alguém. Agora, se estiver em casa sozinha, até...
Não, até nada. Até nada, não temos... Lá está. Eu acho que estás cá, aqui, na Cidade FM, 3 meses.
Epá, colheste pau, facas...
Lamos tudo, não é? Não há nada
tudo,
que...
Tudo! Até a batedeira, às vezes.
Por isso não convidas ninguém. E ainda bem.
Nunca... As batedeiras para fazer chantilly, vocês não lambem?
Não.
Ah pá, estão a brincar comigo?
Não.
Olha, está aqui o puto Pedro, veio cá hoje.
Ah sim, o puto Pedro está a almoçar no chão, são 5:30 da tarde. É esta a pessoa que tu queres do teu lado? Ele a provar, sim senhor, sim. Estou a comer um hambúrguer do chão do estúdio.
Sim, eu lambo a batedeira também.
Toque de saída.
Joana, eu imploro, para
não, eu não estou a jantar fora com alguém. E lamba a faca.
Sim, okay,
mas se eu tiver a barrar manteiga sozinha em casa, epá, vou à faca. Epá, prendam-me.
Faz um goblin em casa sozinha.
Ah, pois,
são urgentes. Podcast Toque de Saída.
Bom, e...
Bom. Parecias o Marcelo.
Bem, a equipa da Cidade FM está a crescer. Joana, tu já deste por isso. Os ouvintes, se calhar, não estão a par, mas agora temos de regresso, por exemplo, a Rita. Anda por aí pelos corredores.
Sim.
A Rita já foi a produtora do Toque de Saída, agora regressou, produz para o Já São Horas, entre outros. E há muitos motivos para gostares da Rita. Mas um dos meus motivos favoritos é: a Rita acredita em tudo.
Opa, a Rita é ótima.
E acho que todo o grupo de amigos, de emprego funcional, tem de ter uma pessoa que caia em todos os aspectos.
Sim,
eu podia entrar agora, eu não sei onde é que a Rita está, mas no gabinete dela, digamos, e dizer-lhe: olha, Rita, o presidente está lá embaixo. O Marcelo.
Tens que ir buscar.
Tens de fazer um chá, ok? Eles, pronto, o Manel, o diretor, ligou, ele quer entrevistá-lo, então. Pá, eu garanto.
Ou até coisas que possam ser ainda menos credíveis, porque, por exemplo, ela não o vê, portanto,
sim,
pode achar que está lá embaixo.
Uh-huh.
Eu acho que a Rita é daquelas pessoas, tu chegas ao pé dela assim: ah, sentiste? E ela: o quê? Um tremor de terra. E ela: ai, eu por acaso acho que senti.
Pois é. É que
a
mesmo, eu adoro a Rita.
A Rita é fácil de manipular.
E nestas, Joana, eu não consigo ser uma boa pessoa.
Eu
apanho
certa...
a Rita e começo a esfregar as mãos.
Sim,
ui, isto aqui vai ser bonito. Aliás, a Rita cai em tantas que na altura, quando saiu da Cidade FM, fizeram-lhe uma montagem com todas as mentiras em que caiu e quase nunca havia aqui nos ecrãs de trás.
É verdade.
Portanto, lá está, eu sinto que isto nos alimenta pela negativa, não é? Mas nós gostamos tanto de pregar petas, Joana.
Eu adoro pregar petas.
É, não é?
Sim.
E daqui a pouco vamos partilhar algumas, particularmente estas que pregámos à Rita. É nestas também que estamos...
Eu fazia imensas dessas à minha mãe.
É um clássico, não é?
Sabes que uma vez, isto é horrível, mas eu mandei uma carta para a minha própria casa.
A dizer o quê?
A dizer que eu ia ser raptada se...
Não. Ok.
Oh pá, porque eu tinha visto no Super Pai uma coisa de okay. Uma carta com
recortes
com os recortes das letras das revistas.
Tu viste isso no Super Pai e achaste boa ideia?
E eu disse tipo: ou nos mandam 30 euros ou vamos raptar a Joana.
Eu não acredito. Tu pediste um resgate à tua própria mãe?
Sim. E ainda nem sequer tinha sido raptada. Era tipo: ou me dão 30 paus ou eu rapto a Joana.
Eu não.
Sim. Oh pá, eu não acredito que tinhas isso aí.
Não, eu não acredito. Tu tens isso aí na tua cabeça, Joana. A tua mãe está a ver, não está?
Está.
Ah, Margarida, pá.
Eu não sei se a minha mãe se lembra disto.
Ter-lhe o chapéu.
Mas é daquelas tipo, pá. Só falta estar lá a minha assinatura, percebes?
Sim.
Nota-se
sim,
claramente.
Claro. Não, ela soube logo que ninguém queria raptar também.
Sim, por 30 paus também. Yeah.
WhatsApp Cidade FM 911-911-978.
Joana, tu valorizaste-te a ti própria em 30 euros.
Eu lembro-me que foi assim uma quantia mesmo baixa.
Módica quantia.
Sim.
30 euros. Pronto. Yeah. Enfim, e de certeza que do outro lado há mentiras. Eu não vou dizer piores porque essa é bastante grave, Joana, mas mais criativas talvez. Eu quero saber qual foi a melhor peta, se quiseres usar esta expressão. Que já pregaste ou que já te pregaram a ti. 911-911-978. Epá, e se tens uma história pior que a da Joana, por favor, eu preciso saber que.
Nunca fizeram nada assim.
Que é simular o meu rapto e pedir e enviar uma carta com
recortes. Meteste uma carta
a pedir
no correio
à minha própria mãe, Joana. Eu falsifiquei uma assinatura para ir a uma visita de estudo.
Isso é uma peta. Não, mas não é bem peta.
Não é, pois não.
Isso é trapaceiro.
Podcast Toque de Saída.
Eu às vezes penso, será que... Eu não sei se isto... Enfim, será que o grelo fala mesmo assim?
Olá, olha, pronto,
este é o meu amigo grelo. O grelo diz olá.
Olá.
Será, ou é só para...
Quando diz assim, estou, quem é ele? É o grelo.
Ah, olá, senhor grelo, tudo bem?
Senhor grelo, estou ligado ao banco, sou o seu gestor de conta, tenho aqui um...
Tenho uma dívida de 500 mil euros.
Ah, bola!
Bem, enfim, hoje perguntamos de qual a melhor peta que já pregaste. Ou que já te pregaram a ti também. 911-911-978. Temos umas mais, outras menos puras. Uhum. Agora vamos começar com esta. Da Tatiana. Boa tarde, cidade. Arthur e Joana. Quando eu era pequena e chegávamos tarde a casa, eu tentava adormecer no carro para a minha mãe me levar ao colo. E quando eu não conseguia adormecer, eu fingia que estava a dormir. Eu não era uma criança pequenina e a minha mãe tem 1,60m e 50kg.
Que peta clássica.
Eu fiz isto até aos 7, 8 anos e morava no primeiro andar. What a shame.
Ai, era uma saca de batatas.
Já era uma... Aos 7, 8.
Mas eu também fazia isso.
Claro que fazias.
Bem, eu mandava tantas petas
coitada
em criança.
Coitada da tua mãe.
Sim, sim.
Coitada da tua
eu
mãe.
Eu fiz a vida negra à minha mãe.
Completamente, sim.
Eu pregava... Mas nem é mentiras, é petas. Estás a perceber?
Petas.
Este tipo de petas.
Sim.
Tipo cartas falsas, dormir falso. Mas o meu irmão também fazia comigo. Portanto, isto foi um ciclo vicioso. O meu irmão dizia-me que eu tinha sido encontrada no lixo. Estas coisas
esta é uma
que os
clássica
irmãos
de irmão.
Fazem.
Sim. E continua a gostar de ti, a tua mãe, não é?
Olha, não sei.
Não,
claro que sim.
Olá, cidade, diz a Mafalda. Então, eu tenho um padrinho que era GNR. Ele ofereceu-me um conjunto de talheres com o símbolo da GNR. E houve um trabalho em que me perguntaram porquê é que eu tinha aqueles talheres. Eu resolvi brincar um bocadinho com a situação. Disse que tinha estado com os amigos que andavam a fazer uns deals e que fomos todos apanhados e tivemos de passar a noite na esquadra. Os polícias foram tão simpáticos comigo que me deixaram trazer talheres de recordação. Durou pelo menos meia hora até me desmanchar a rir. Eu gosto destas. Não servem para nada.
Ah, sim, não servem para nada.
Mas
Sim.
Tu tiveste a ideia, não é a sinapse? É pá, sabes mais, vou dizer sim.
Sim.
Fui detido durante um dia e deixaram-me trazer recordações.
Isso é um clássico de quando sais à noite e estás a falar com pessoas que não conheces, já estás assim com os copos e dizes: ah, como é que te chamas, Pedro? O teu nome é Arthur, estás a ver? Mas tu dizes Pedro.
Isto vai ser completamente inconsequente. Eu nunca mais vou encontrar esta pessoa na vida. Portanto, sim, sou o Sérgio e trabalho como estivador freelancer. Sabes?
Sim.
E vim ontem da Finlândia.
Ai, tão bom. Pregar aqui... petas é giro, pá.
É pá.
Não é coisas graves, não é burlas.
Sim, é.
Isso é uma mentira, isso é condenável.
Vamos ouvir aqui a do Rui e o Rui. O Rui foi malicioso.
Ai. Sim.
Alô, boa tarde, Arthur. Boa tarde, Joana.
Olá.
Boa tarde a todos os que nos estão a ouvir. Epá, estou analfabeto hoje. Em relação às petas, epá, inventei uma muito boa. Eu paro com uma colega minha de trabalho, no meu antigo trabalho. Eu trabalhava em atendimento ao público, porque ninguém nos pagou para estar aqui a dizer o nome da empresa, não é? Uhum. E nós dizíamos aos clientes que... E Arthur, tu vais saber quem é que eu sou depois deste. A minha colega me tinha arrancado os dedos no laboratório, porque faltam-me dedos. E a gente dizia isso.
Ah.
E a verdade é que havia clientes a acreditarem.
Ah.
Nós tínhamos de dizer que era mentira, porque os clientes ficavam com aquela cara de assustado, do tipo, o que é que me vai acontecer? E nós tipo, não, estamos só a brincar. Por um lado também era bom, porque ponhamos algum respeito aos clientes, né? Pá, respeitem, estão saindo aqui com 2 dedos a menos. Olha, abraço. Beijinhos. Isto é verdade, by the way.
Oh, meu Deus.
Eu não sei se era respeito, se era medo mesmo.
Tu conheces esta loja?
Não, eu conheço o Rui.
Ah, ok. Pensei que fosses cliente da loja.
Não, e ainda
imagina
bem.
Que é um talho. Pá, se fosse um talho tinha boa graça. Ele dizer, que se cortou, que ele a dizer que se cortou a cortar.
Eu não sei se tem mais piada ser um talho ou ser só, por exemplo, uma papelaria.
Sim,
esta é a minha colega, assim, ela arrancou-me os dedos. O que é que vai ser hoje? Quero em A4 ou A5?
Ah, então bom.
Epá, e é isto. São estas petas inconsequentes que nós procuramos hoje. Qual foi a tua melhor? Que te tenham pregado a ti ou que tu tenhas pregado a alguém?
Podcast Toque de Saída.
A melhor peta que já pregaste ou que já te pregaram a ti? E é assim, temos aqui no estúdio o Pedro, produtor.
Ele não sai daqui.
Para cada pessoa em que cai tudo num grupo, é preciso também um parceiro de petas. E o Pedro é o meu parceiro de petas. Pedro, muito obrigado desde já por todo o
muito
trabalho
obrigado,
que te empenhaste. Obrigado pelo colega que tens sido nisto de pegar as melhores petas possíveis.
É verdade.
À produtora Rita.
Desenvolvemos as melhores petas feitas aqui neste edifício e em Portugal.
Sem dúvida alguma. Queres enumerar algumas? Por exemplo, convencemos a Rita de que o Travis Scott veio cá a Portugal dar uns concertos. Foram
3 concertos.
Cidade FM. E, de forma muito casual, convencemos a Rita de que eu o entrevistei, mas que a entrevista ficou só para mim.
Pá, e ela acreditou mesmo.
E ela acreditou. E nem questionou. Ela assim, então, mas... E eu, não, pá, sei lá, foi lá na Cidade FM, mas não saiu, é só para eu guardar.
E ela acreditou. Nós dissemos nessa mesma semana que o Centro Auxílio e o Lil Baby tinham lançado uma música e nós dissemos que era o Loner e o Bispo. E ela achava que era o Loner e o Bispo
assim?
A cantar em inglês. Era aquela.
Eu que go não Bethel acredito. Band.
E
ela achava que era o Bispo e
o Bispo e o Loner. We could go Bethel Band. E ela achava que era ele.
Opa. É que
nós
sabes
podíamos
que é
aqui
aquela
o dia
uma pessoa
todo,
tão
Joana.
Inteligente.
Mas.
Não sei,
mas...
é discutível, não é? Quer dizer.
Conseguiram convencê-lo também de que se diz criativa e não creatina, não é?
Sim. Creatina era uma palavra em.
No português do Brasil.
Em português do Brasil, sim. E criativa era em português.
Nós podíamos estar aqui, Joana, o dia
horas.
Todo. Isto não é metade daquilo que. Pá,
e que eu dançava rumba.
Olha, e nunca.
Que tu dançavas rumba.
E nunca vos disseram uma coisa que vocês achavam que era uma peta e era verdade?
Não.
Não.
Tens algum exemplo?
Opa, é que no outro dia eu perguntei perguntei a uma pessoa porque é que os ovos nos Estados Unidos eram brancos e disseram-me que era porque as galinhas eram brancas.
Mas eu caía nisto.
O que é que, olha, digam, olha, por acaso eu até gostava.
Pá,
você,
não,
se vos
não,
dissessem.
Não,
eu acreditava, estou contigo.
Não,
isso, para
isso
ti
é
que
outro...
estás aí no carro e que não podes ir ao Google. Se te dissessem que os ovos nos Estados Unidos, que os ovos que eles comem, são brancos porque são de galinhas brancas, tu acreditavas ou não?
Isso é um atentado à inteligência dos nossos ouvintes. E essa é outra versão de, do o chocolate, o leite com chocolate vem das vacas castanhas. É quase.
Então?
É primo dessa.
Que tu tens a resposta certa?
Tenho.
Queres contar?
Não, vamos esperar. Quero que quem nos vai responder diga de sua justiça o que é que acha. Se é verdade ou mentira.
São só vocês dois, pá. São só vocês.
Podcast Toque de Saída.
Bem, Joana, então tu abriste aqui uma caixa de ovos de Pandora com a tua mentira, que parece uma mentira, mas na verdade é verdade. Mas será que é mentira? Não sei. É o quê, Joana?
É verdade. Os ovos brancos são brancos porque vêm de galinhas brancas. E vocês nos Estados Unidos
mas
viam?
Tens a certeza disso, Joana?
Ah pá, Arthur, não venhas com certezas. Eu fui ver ao então, Google.
Isto não é não venhas com certezas.
Não,
Joana,
venhas com dúvidas que eu tinha a certeza. Até
pronto.
Vou perguntar aqui ao ChatGPT. Ovos.
O ChatGPT nem sabe as redes de Portugal. Quanto mais os ovos vêm das galinhas.
Para acreditar que os ovos são brancos porque saem de galinhas brancas, é preciso andar a comer muito gelado com a testa. Peço imensa desculpa, mas é pá, não há outra maneira de dizer a coisa.
É que é assim mais ou menos que está.
Mas olha aqui.
Que está o nosso WhatsApp.
Mas aqui diz: galinhas de penas brancas tendem a pôr ovos brancos. Ah pá, é o que diz no ChatGPT.
Tendem a. Mas de certeza cai uma nuance
galinhas
qualquer.
Galinhas de penas avermelhadas ou castanhas tendem a pôr ovos castanhos. Mas há exceções. Portanto, é meio verdade.
A cor do ovo difere mediante a raça da galinha. Um abraço.
Ah, a cor do ovo difere mediante a raça da galinha.
E parecia-me. Não, a cor das penas.
E parecia-me. Tinha uma quinta, este senhor.
Tem voz de quem percebe daquilo que fala.
Tem voz de quem usa jardineiras.
Ok. Então é um.
Olha,
no polígrafo
galinhas...
seria um verdade, mas, não é?
Verdade, mas.
Um verdade, mas.
As galinhas da raça White Leghorn chama-se Leghorn,
sim, ok.
Põe em ovos de casca branca, enquanto as galinhas Plymouth Rocks e as Rhode Island Reds põem ovos de casca castanha.
Parecem equipas de futebol americano.
Parecem
os Plymouth Rocks e os Long Island Reds. Não perca!
Portanto,
bem, é um mais
facto,
ou menos, não é?
Não, de facto, há raças de galinhas brancas que metem ovos brancos.
Não te roubo bem, Joana.
Oh, Arthur, então vais-me dizer que galinhas de penas castanhas metem ovos brancos? Não vais?
Epá, pode, de certeza que há uma raça que mete. De certeza que há umas que metem, Joana.
Mas parece uma verdade que é mentira, ou não?
Parece um bocadinho, lá está.
Mas e a verdade é que é verdade.
A verdade é que é mais ou menos verdade. A Patrícia partilha uma verdade, parece uma mentira, também diz. A professora de francês, sim, da minha irmã, disse que Fernando Pessoa é o autor da frase primeiro estranha-se, depois entranha-se. Achei que estava a gozar com ela, mas afinal é mesmo verdade. E é assim, senhora.
Ah, estás a ver.
Se bem me lembro, não quero estar aqui a enganar-me, mas foi para o anúncio de um refrigerante, não é? Uma bebida muito conhecida.
Uma bebida
vermelha. Na altura ainda era um bocado estranho, não é? De repente estarem a convencer-te a beber esta coisa escura e com gás e não sei o quê. E depois Fernando Pessoa jogou ali e disse: olha, primeiro estranha-se e depois entranha-se. E os tugas, olha, sabes mais? Sim, senhor, convenceste-me.
A poesia em prol do capitalismo.
Podcast Toque de Saída.
Para tudo aquilo que nós dizemos aqui neste programa, esta questão da cor dos ovos das galinhas foi o que mais canalizou ouvintes, em particular, por exemplo, aqui o M. Tavares. Isto porque tu lançaste a teoria, Joana, de que a cor dos ovos das galinhas pode ser prevista assim, digamos,
pela cor das penas.
De acordo com a cor das penas. Não é bem assim, é mais ou menos, mas seja como for, o M. Tavares passou-se.
O meu sogro tem galinhas, porcos, cabras e afins. Há raças de pássaros, galinhas e afins, que mudam o tom de cor do ovo consoante a raça. Exatamente. Agora não tem nada a ver com a cor da galinha, por amor de Deus.
Vá lá, francamente. Senhor Primeiro-Ministro, retrato, senhor deputado.
Senhor deputado.
Enfim, bom, podemos pôr uma tampa neste...
Então, mas eu acho graça que ele diz: não tem nada a ver, mas tem.
Não tem nada a ver, mas pode.
Mas pode.
Mas pode, mas não é. Mas
parece aquele sketch do Ricardo Aruz Pereira, daquele referendo do Marcelo. Pode.
Mas não é
legal, mas pode.
Mas pode ser, mas não é.
Mas não é.
É mais ou menos isso. O que nós hoje perguntamos e do que queremos falar é das belas petas, não é? Aqui no Toque de Saída. Qual a melhor mentira, se quiseres, inocente, que já pregaste ou que já te pregaram a ti? 911-911-908, temos esta história do Beto.
Eu tenho um colega que é viciado no vosso passatempo. E pá, eu comecei com o Show Me the Money e tal, mandava uma mensagem hoje, outra, na altura. E então o que acontece é que ele andava sempre a chatear-nos a cabeça e envia aí. Há um dia que estávamos todos lá reunidos com outro colega, disse-lhe: olha, hoje vamos com um número destes aqui meio malucos, vamos ligar para este nosso colega. E,
pá,
e vamos anunciar que ele ganha o Show Me the Money e tal. Só que entretanto não podia ser uma voz masculina, porque vocês tinham anunciado que era uma voz feminina.
Ai.
Então pego no meu telefone, ligo para a minha esposa, combinei com ela como é que ela havia de fazer. Entretanto, com o telefone em alta voz, esse meu colega com o telefone em alta voz, e assim foi anunciado o prémio do Show Me the Money para esse nosso colega. O que acontece é que depois tivemos que enviar uma mensagem com o mesmo número a dizer que não tinha sido selecionado porque tinha dito algo antes
de
dar
Show Me the Money.
Okay.
O que acontece é que até à data de hoje ele diz que foi enganado e que foi enganado e que tinha dito Show Me the Money. Mas uma coisinha simples, uma brincadeira que até hoje já foi desde o início do Show Me the Money, continua a dizer que foi enganado.
Não acredito, vocês
estão a dizer para todos.
Só
Beto.
Estás a baixar a nossa reputação.
Quem passa por fraude somos nós.
E o fraude lento és tu. Mas tu tens alguma destas.
Usado.
Sim. Tens alguma destas mentiras que nunca mais contaste a verdade?
De certeza que tenho. Há para aí duas ou três pessoas que ainda acreditam, sei lá.
Sim, aquelas que conhecemos na noite, não é?
Sim, sim.
E que dizemos: ah, sim, o meu pai é guarda prisional. Tem de haver dessas.
Hoje queremos saber qual a melhor peta que tu já pregaste. 911-911-908. Melhor mentira, melhor invenção, melhor história. Bom que já te pegaram a ti também, se quiseres.
Podcast Toque de Saída.
Hoje perguntamos-te qual a melhor peta que tu já pregaste ou que já te pegaram a ti. Conta-nos através do nosso WhatsApp 911-911-908. Joana, tu há bocado perguntaste-me a mim e ao Pedro Produtor, o meu parceiro em peta, se já uma vez pregámos uma que depois esquecemos de quebrar. E eu tenho a certeza que há muitas vezes por aí a pairar pelo mundo. Há uma que eu nunca quebrei, mas eu espero que eles já saibam que é mentira. As petas tendem a vir de irmãos mais velhos.
Sim.
Primos mais velhos, não é? No caso, eu era um primo mais velho. Sou um primo mais velho. Levei os meus primos ao Jardim Zoológico de Lisboa. E estávamos no reptilário. É uma peta muito simples, mas que eu acho que ficou. E lá no reptilário havia... Pronto, havia lá os não são bem aquários, mas os passos das serpentes, não é?
Sim.
E não lá estava uma serpente ali, toda bonita, no seu esplendor. Depois vimos o segundo e também lá estava ela, não é? Ali a fazer cenas de serpente. Uma grande coisa. E o terceiro parecia estar vazio. Mas aquilo tinha ventoinha, não é? Tinha um ar-condicionado que fazia com que as folhas se mexessem. Eu disse, olha, Ricardo, não, cheguem aqui. Ali está a cobra invisível do Norte de África. E eles, onde é que está? Eu, não, já, é invisível, mas olha, está a mexer-se. Eles, oh meu Deus, eu já. Vocês têm de andar com cuidado agora, porque algumas soltaram-se e andam por aí em Lisboa, ok? E eles, como é que se chamam eu? Cobra invisível do Norte de África. E eles, ok. Pai, nunca quebrei. Durante quanto tempo é que será que eles acreditaram que de facto existe uma cobra invisível do Norte de África?
Sim.
E assim, tendo em conta que um neste momento está a estudar veterinária.
Ai, que giro!
Yeah, eu espero que ele saiba que não.
Eu acho que ele foi para a veterinária exatamente para tipo, chegar ao fim da sua questão. Estás a perceber?
Ah, será que eu disputei ali uma.
Yeah, eu vou fazer todos os possíveis para descobrir se este animal existe mesmo.
Como é que se descobre uma cobra invisível?
Com o cheiro, não sei. Qualquer coisa.
Andas aos chutes, só.
Sim.
Para ver se apanhas.
Ah, é tipo os gambuzinos.
É tipo, lá está.
Não é?
Um clássico.
Um clássico.
E por falar em clássicos, temos esta. Do Johnny. Olá, Johnny.
Sendo que já muita gente falou em cenas e as outras pessoas ficam a acreditar e cenas assim.
Uh-huh.
Já alguma vez alguém falou naquela do bacalhau não é peixe?
Ah.
Eu até aos 15 anos pensava que bacalhau não era mesmo peixe. E mais tarde, agora, o ano passado, consegui convencer uma pessoa que bacalhau também não é peixe. Tem garros e tudo, mas não, bacalhau não é peixe. E depois ainda lhe mostrei um bacalhau e disse, estás a ver isto e aquilo ali? Epá, isto não é um peixe. Bem, isto é uma outra espécie de animal que não é bem o peixe, não é peixe mesmo.
Olha...
É assim...
Alguém, Rita, a Rita, que é a pessoa que mais acredita em petas que eu conheço.
Sim, sim.
Achas que acreditavas nesta, Rita? Olá, diz olá.
Aqui. Eu acredito. Olá. Eu acreditava em todas as petas que me pegassem, portanto, se acreditava, óbvio.
Eu acho que esta do bacalhau tu não acreditavas.
Não, porque eu curto bem de bacalhau e acho que sei tudo sobre o bacalhau.
Ok.
Não,
okay.
Mas diz-me uma coisa.
Foi por isso que foste contratada também, não é?
Sim,
foi
porque sei tudo sobre o bacalhau.
Sim,
é. Já agora explica-me o teu processo de pensamento quando te dizem que creatina se chama criativa.
Eu não acreditei logo ao início, mas disseram-me que creatina era no Brasil e criativa é que era em Portugal. Percebes?
Sim. E quando, por exemplo, o Pedro disse que dava aulas ou tinha aulas de rumba cigana e tu acreditaste que ele tinha sempre que sair mais cedo para ter aulas de rumba cigana?
Isto foi mesmo bem feito. O Pedro ligava-me a convidar-me para saraus que tinha e depois à última da hora é que desmarcava. Isto foi
e tu
mesmo bem
sempre,
feito.
Pronto, é a sétima vez que ele desmarca, mas a vida tem destas.
Sim, eu achava que ele desmarcava porque ficava nervoso.
Tu és hilariante.
Mas tu achavas que este pequeno pionês... Com braços?
Sim, Pedro, queres...
Pedro, quer falar?
Eu quero só defender-me.
Rapidamente, sim.
Pá, eu dancei à frente dela umas duas vezes. Eu estive a ver como é que se dançava. E uma vez eu dancei aqui no estúdio e estavam para aí 10 pessoas aqui. Não sei se tu lembras disso.
Ah, as tantas estava a rádio toda, não é?
Estava a rádio toda a ver e eu estava a dançar. Portanto, imagina, é credível. Eu dancei mesmo.
Mas o Pedro também tem uma grande cintura. Que dá para...
Exatamente.
Eu tenho que dizer isto. Ai, que bom.
Pronto, muito obrigado, Rita. Obrigado por seres quem és, acima de tudo.
Isto é o som da minha cabeça quando penso numa mentira que vocês me perguntam.
Podcast Toque de Saída.
E hoje falamos da boa, velha peta. Qual a melhor que já pregaste? Qual a melhor que já te pregaram a ti? Conta-nos através do nosso WhatsApp 911-911-908. Pois eu lembro-me agora, por causa desta história do bacalhau não ser um peixe ou ser um peixe, o meu pai convenceu-me a mim e a minha irmã de que, e os pais tinham muito destas, de que as delícias do mar eram apanhadas já assim como estão, eram apanhadas a flutuar, sabes? Já em pauzinho.
Sim.
A realidade no é plástico. Muito pior. Já no plástico, ele disse que já vinham embrulhadas e nós, ah, ok, faz sentido. Convenceu-nos de que os brócolos eram mini árvores.
Sim.
Então achava pá, que era o gajo mais fixe do mundo para estar com árvores. E que favas
são.
Eram só ervilhas grandes.
Mas brócolos são mini árvores.
É pá, se não fores um metenojo, não é? Se não fores um picuinho, és com um brócolo, é uma árvore.
Com uns óculos de massa espetados na testa. Tipo,
Joana.
Brócolos são mini árvores.
Joana.
Não são.
Joana, não. Pedro, não. Não, não,
ah,
não,
o Pedro
não.
Disse que sim.
Não olhes para o Pedro produtor. Eu não. Não, vá lá. Não. Bom, vamos ver o que é que temos aqui. Temos a mensagem da Beatriz. Olá, Beatriz.
Olá, cidade.
Hey.
A maior pieta que eu preguei foi à minha mãe. Ela concorreu para aqueles programas da SIC, TBI, de aqueles concursos para ligar para o número e ganhar o prémio.
Não.
E quando eles estavam a fazer a chamada, eu liguei num número desconhecido à minha mãe e disse que ela tinha ganho. E depois foi muito mal, mas teve muita piada na altura. Beijinho.
Beatriz.
Pois. Tu nunca fizeste uma destas? Não ligavas em privado às pessoas?
Eu ligava em privado.
Também eu. Eu ligava com amigos, ainda por cima. Era chamada de grupo, sabes aquelas chamadas de grupo?
Sim, sim, sim.
Ligar todos juntos a ligarmos a alguém em privado.
Uhum.
E a espetar uma grande peta, tipo, sim, daqui é a Polícia Judiciária, nós prendemos o seu tio.
Mas como eram miúdos, não constituía crimes, não é?
Não, tínhamos 12 anos.
Sim, claro, interpretar no papel.
Eu adorava, tu que estás aí a ouvir, eu adorava que visse a cara do Arthur cada vez que eu falo.
Não, claro. Não era a primeira vez que uma pessoa era detida por admitir ter cometido um crime ao microfone. É só isso, Joana. E portanto, eu estou particularmente sensibilizada.
Não, mas
foi
isso.
Toque de saída.
Era mais... destas.
Boa tarde, eu sou o Pai Natal. Isto é inadmissível. Eu mandei ver, sabes? Era mais.
Opa, mas tu brincavas com espuma. Eu brincava com o fogo.
Eu não brincava. Bem, Joana.
Bem, olha, isto está. Olha, estamos com zero química até aqui.
Está complicado, não está?
Tá.
Será que já deu? Tinha a dar.
Olha, foram uns bons 4 meses.
Foram só dois. Quem é que vem a seguir? Raquel, queres.
Queres pegar no volante? Ou também não sabes conduzir?
Também não sabe. Ok, pronto.
Ah, nem sabe ligar o micro.
Fico sozinho.
Podcast Toque de Saída.
Deve tirar umas fotos, Bad Bunny. Estás na cidade a fiar uma viagem?
Eu acho que passa despercebido quando ele diz e que tu me vies mais nudes.
Toque de Saída.
Assim de ele mete. E já agora manda-me nudes.
Eu acho tanta
mas
graça.
Mas isto é uma música sobre aqueles que perdemos e as fotos devíamos ter tirado com eles. Ok, Bad Bunny. Ok.
Mas é verdade, tem tanta graça no fim.
A mim não me enganas. E por falar em enganar, hoje temos falado sobre a arte... de mentir. Petas inocentes, algumas não tanto, mas quisemos saber qual a melhor peta que já pregaste. Ainda temos muitas respostas para ouvir aqui no nosso WhatsApp, 911-911-978.
Até agora o Arthur condenou todas as petas que eu dei em miúda. O Arthur condena a minha infância.
Tu enviaste uma carta à tua mãe.
Olha,
a dizer
eu não...
que foste raptada e a pedir um resgate de 30
não,
euros.
Não fui raptada, ia ser raptada se ela não me desse 30 paus. Eu era uma criança, pá. Uma singela criança criativa que estava sozinha em casa, não tinha mais o que fazer.
Mas eu estou a adorar tudo.
Do que fazer recortes.
O caso está cada vez mais fascinante. Tu ainda nem tinhas sido raptada, já estavam a pedir o resgate.
Era uma carta. Eu meti a carta dentro da caixa do correio. Eu própria fui lá meter. Para quando ela abrisse, se ver a carta lá.
E deste-te ao trabalho
não,
de recortar letras.
Para, mãe.
Não acredito. É pá.
Toque de saída.
Eu era uma criança tão burra, mas com sonhos.
Sim. Com muitos.
Boa noite, Cidade FM, tudo bem?
Olá, Pedro.
É pá, uma vez a minha mãe é assim uma mãe muito galinha. E eu fui com os meus amigos para Roma, estávamos lá a comer do bom, a beber do melhor.
É não.
E a minha mãe perguntou-me onde é que eu estava e disse que estava em Peniche a ver o campeonato do mundo de surf. Pá, correu bem, não aconteceu nada demais e ela não sabe disto até hoje.
Oh.
Vá, abraço. Boa noite.
Tchau, Pedro. Então, mas...
Ai, Pedro, então tu sais-me do país e não avisas a tua mãe. Olha,
então, mas qual é o modo de saber que ele está em Roma?
Se calhar a mãe dele odeia.
Não
Roma.
Tem. Tem uma coisa assim. A minha mãe não pode saber que eu estou aqui a comer uma bela carbonara.
Sim.
Ok, em Trastevere. Ok, senão ela mata-me. Estou em Peniche.
Pois, qual é a diferença entre estar em Peniche e em Itália também?
Ah, mais quilómetro, menos quilómetro, mas.
Não é. Também se come muito boa massa em Peniche.
Que eu saiba, não. Mas também ainda não procurei. Melanie!
Ainda tenho mais uma para contar.
Chuta!
Não sei se querem pôr, mas...
Está aqui.
Eu, quando era pequena, todas as crianças tinham piolhos. Mas eu, numa altura, tinha piolhos. E minha mãe pôs lá o remédio dos piolhos, um lance em cima, e lá eu andava para dar cabo dos piolhos. Okay. Então a minha irmã mais velha, é sempre a minha irmã mais velha, faz quase as partidas todas, engana-me sempre, virou-se para mim a dizer: olha, estás a deitar sempre pela cabeça, vais morrer.
Ah.
E eu não tenho mais nada, arranco o lance da cabeça, vou para o chuveiro a chorar, eu não quero morrer, eu não quero morrer, a ligar para a minha mãe, e a minha irmã ri-se no quarto. Pronto, é isso.
Juro, ser irmã mais nova.
Gente, bom trabalho na cidade.
Eu adoro esta.
Muito obrigado.
Ser irmã mais nova é uma dureza.
É, não é? A Daniela, a maior peta era o meu irmão que me pregava quando éramos pequenos. Sempre que os nossos pais saíam de casa, ele fingia de morto. Óbvio que eu com 3 ou 4 anos acreditava sempre. Opa. E fartava-me de chorar.
Opa, juro. O meu irmão obrigava-me a lutar porque dizia que eu no futuro ia ter que, pronto, que saber lutar na rua.
Nunca sabe quando é que o Undertaker vai saltar.
Ele dizia sempre isso: tu quando cresceres vais ter que lutar. E obrigava-me a fazer o wrestling na sala.
Joana, nós já recebemos uma carta de raptores a dizer que fomos. Vão tirar à mãe.
Tão bom.
Temos mensagem do Zé, vamos ouvir.
Olá, cidade, daqui a Zé, eu sou de Espinho. E pá, nunca me espetaram assim, não me lembro de ter-me espetado assim uma peta, mas eu lembro de uma vez que eu estava a ver Floribela, na altura quando era mais novo, e achava que tipo, a novela entre aspas,
era pronto, novela.
Em si, era gravada tipo fora de Portugal, e eu não fazia ideia que tipo, né, as pessoas eram portuguesas, mas eu achava que tipo, Lisboa, tipo, que era bué de longe, tipo, de onde eu vivia.
Percebo.
Então, já, achava que isto era, tipo, quase noutro país, uma cena assim. Sendo pequeno é compreensível, né? Quando nós somos inocentes, é compreensível.
É compreensível.
Foi uma peta que a ilusão da televisão lhe pegou.
Sim. Um truque que a Caixa Mágica...
Opa, a sério, eu sabia que Caixa Mágica vinha aí.
É, não é?
Ai, Caixa Mágica.
A prima do Bicho da Rádio.
Ai, meu Deus.
Podcast Toque de Saída.
E que belo dia de, vá lá, de enterrarmos aquilo que há de pior no ser humano, não é? Hoje quisemos saber quais, aliás, as melhores petas. E a palavra é mesmo essa, petas, que já pregaste ou que já te pregaram a ti. Muito obrigado a todos os que participaram. Ainda temos muitas mensagens para ouvir. E eu não consigo deixar-vos pendurados. Deixar-te pendurado, aliás, portanto, vamos tentar aqui ouvir, por exemplo, a Catarina.
Boa noite, cidades.
Olá.
Então, eu meti o número de telefone do meu namorado num anúncio do OLX a dizer que se davam gatinhos bebés.
Não.
Com uma foto assim de gatos super fofos. E deixei lá o número de telefone dele. Em menos de meia hora ele tinha dezenas de chamadas. E ligou para mim super preocupado. Quem é que tinha metido esse anúncio? E eu não disse que foi eu.
Oh,
e ele dizer: os gatos não são meus, eu não tenho gatos bebés nenhums para dar. E até hoje ele não sabe.
Ai, amo-a. Amo-a, que maluca!
Ora bem, para terem uma ideia de há quanto tempo foi, mais ou menos, eu tenho 34 anos e andava na escola primária. Já foi há uns bons anos. Como normal naquela altura, raro miúdo que usava um relógio. Eu, por coincidência, tinha um naquele dia, numa festa de magusto, onde só nos deixavam ao meio-dia ir embora. No entanto, a funcionária caiu no erro de se levantar. Hugo, podias-me dizer as horas, por favor? Meio-dia menos 5. 10h40. Foi a peta mais bem pregada da minha infância.
E foi o rei lá da escola também, de certeza.
Olá, malta. Boa tarde.
Andréia. Alô.
Então, a peta que eu me lembro...
Sim?
Que me contaram quando eu era mais pequena foi a minha mãe.
Ok.
Não sei se se recordam, há uns anos havia uma publicidade de um amaciador de roupa muito conhecido. É que quando abríamos a tampinha da embalagem saía uma fadinha.
Sim.
E eu, inocente, não é? Mãe, se comprares aquele amaciador, ficamos com uma fadinha cá em casa. E a minha mãe disse-me que sim. Eu sempre acreditei que se ela comprasse aquele amaciador, eu ia ficar com uma fada lá em casa. Pronto. crianças, não é?
Excelente marketing.
E olha, as mães estão a safar, estão a passar pelos pingos da chuva nesta emissão, mas também não são inocentes. A minha mãe conseguiu convencer-me de que se eu ficasse muito tempo no banho, derretia. E era por isso que a minha pele começava a ficar enrugada. Epá, o trauma que isso me pegou.
Sim.
Mãe!
A minha mãe também me pegou umas petas, mas agora não me estou a lembrar. Olhem, desculpem. Fica bom dia.
Lembras-te, pronto, lembraste das 17 que pregaste à tua mãe?
Sim. Eu fico mais traumatizada com os meus erros do que com os erros dos outros. Portanto, lembro-me mais das mentiras horríveis que preguei aos meus pais. Como estou a dormir aqui. Sim, olha, vim dormir aqui à casa da Constância.
Claro, mãe, sim.
E estava no Pragal. Não sei.
Estavas em Peniche com o outro, não é?
Estava em Peniche, em Roma.
Novamente, muito obrigado a todos os que partilharam connosco as suas melhores petas. Obrigado, Joana. Obrigado, produtora Raquel. Obrigado, Pedro.
Obrigado.
Obrigado, produtora Rita, também.
Obrigado.
Tu que
estamos
amanhã...
Estamos
cheios de produtores, não é? Tu que amanhã vocês têm um dia em grande, não é?
Porquê?
Cristiano Ronaldo? Calma.
O que é que
não
foi? Fazer.
Ele vem às... Rita.
Arthur!
Demasiado fácil. É o Toque de Saída, de segunda a sexta, das 4 às 8. Não, o Cristiano Ronaldo não vem amanhã. Comigo, Arthur Simões, e com a Joana Miranda. Muito obrigado por teres ouvido e amanhã mais. Tchau!
Podcast Toque de Saída. Disponível em cidade.fm, na app ou nas plataformas digitais.